Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência e Tevoar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
com gicanas, alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças! Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre me acompanha na apresentação do Ciência Legal é o macaquinho muito esperto, o Cheirinho. Oi, Cheirinho.
Oi, Joyce. Oi, amiguinhos.
Oi.
Cheirinho, qual é o nosso tema de hoje?
Ah, Joyce, o tema de hoje é muito legal. Nós vamos falar sobre as quatro operações fundamentais.
Ciência Legal.
E nós estamos acompanhados de uma galera que gosta muito de estudar.
É isso aí! Hoje estão aqui os alunos da escola Madre Zarife Salles, acompanhados da professora Marli Duarte e da coordenadora pedagógica irmã Beatriz Santos.
Olê, olê, olá! Zarife vai ganhar! Olê, olê, olá! Zarife vai ganhar!
E também está aqui a galera da escola Berço de Belém, junto com a professora Kelly Nery e da orientadora educacional Terezinha Travassos.
Beijo, beijo! Beijo, beijo!
Ciência Legal.
Para começar o nosso Ciência Legal de hoje, crianças, quem sabe me dizer quais são as quatro operações fundamentais?
Meu nome é Jéssica. A escola que eu estudo é Madre Zarife. As quatro operações fundamentais são adição, subtração, multiplicação e divisão.
Muito bem!
Vamos somar, diminuir, dividir, multiplicar. 1 mais 3, menos 2, vezes 6.
Igual a 2.
Adição, subtração, multiplicação e divisão são as quatro operações fundamentais. Elas são chamadas assim porque são básicas para realizarmos qualquer problema de matemática.
E que tal começarmos pela adição, Cheirinho?
Legal, Joyce! Adição, galerinha, quer dizer soma. É quando você acrescenta. Eu tenho 5 bananas. A mamãe me deu mais 3. Com quantas bananas eu fiquei?
8!
Muito bem! Cada elemento da adição tem um nome. Eu vou usar o exemplo das bananas. Os números 5 e 3, que são as quantidades de bananas, recebem o nome de parcelas. E o resultado dessa conta, no caso número 8, é chamado de soma. E o símbolo que representa a adição é o mais, parecido com uma cruz. E para calcular a adição, organizamos os números um embaixo do outro. O número 0 é neutro na adição, ou seja, o 0 não acrescenta em nada ao resultado, não é, Joyce?
É isso mesmo. Vamos fazer algumas continhas, crianças?
Vamos propor uma adição e vocês dão a resposta, tá bom?
Sim!
Quanto é 9 mais 7?
16.
Parabéns, Maria Eduarda.
Quanto é 8 mais 6?
14.
Muito bem!
Muito bem, Raíssa. Quanto é 13 mais 5?
18.
Marcos Vinícius, do Berço de Belém, é isso?
É.
Parabéns, Marcos, você acertou.
21 mais 9. Essa é difícil.
30.
Muito bem, Yasmin. Parabéns, hein?
Presta atenção, pra somar é sempre mais e mais. Um pezinho mais um pé, são dois pezinhos.
E pra subir.
que a gente faz.
Três dedinhos menos um são dois dedinhos.
Ciência legal.
E agora vamos falar da subtração.
Na subtração, pessoal, nós diminuímos alguma quantidade de outra. Se eu tivesse 9 bananas e desse 6 pro meu irmão, ou seja, diminuísse 9 menos 6, eu ia ficar só com 3 bananas.
Ah!
E assim como na adição, na subtração, os elementos recebem um nome. No caso da subtração que eu acabei de fazer, o 9, que é o primeiro número, é chamado de minuendo. E o segundo número, o 6, é o subtraendo. O resultado da subtração, no caso 3, é chamado de diferença ou resto. E o símbolo que representa a subtração é um tracinho pequenino, igual a um hífen.
Para calcular a subtração, vamos considerar a mesma regrinha da adição, tá? Um número embaixo do outro.
Vamos aos exemplos. Quanto é 5 menos 2?
3.
Tá certo! 5 menos 2 é igual a 3.
Quanto é 7 menos 6?
1.
Muito bem! Assim como vocês, existia uma criança que gostava muito de matemática. Mas como era uma menina, sofreu muito preconceito. Mas quem vai contar essa história pra gente é a vovó!
Ciência da vovó!
Ciência da vovó!
Oi, criançada!
Oi!
Eu sou a vovó Del. E a história de hoje é sobre a princesa da matemática. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Marie-Sophie Germain nasceu em Paris, a capital da França, no dia 1 de abril de 1776. Na época em que Sophie começou a frequentar a escola, as mulheres só podiam se dedicar a ler e a escrever cartas de amor. As meninas que se interessavam por cálculos e matemática eram muito discriminadas. Só os homens podiam pesquisar e fazer grandes descobertas. Mas aos 13 anos de idade, Sophie encontrou na biblioteca do pai um livro muito importante sobre a história da matemática. Aí, ela se interessou tanto pela disciplina que, além de passar horas e horas lendo e pesquisando na biblioteca, ainda virava à noite estudando.
E os pais da Sophie não se importavam com isso, vovó?
Ah, os pais da Sophie se importavam sim, querida. Não aprovavam a dedicação dela aos estudos da matemática, porque sabiam que era inútil uma mulher aprender cálculos naquele tempo. Mas a menina não se deixou levar pela situação e continuou estudando muito e ganhou o apoio e o incentivo dos pais.
Que legal, né, vovó?
Sim, sim, querida. E quando Sophie completou 18 anos de idade, foi inaugurada na França a Escola Politécnica de Paris, um lugar para a formação de matemáticos e cientistas, mas exclusivamente para homens. E Sophie, que queria muito, muito entrar para essa escola, teve uma ideia. A jovem descobriu que um aluno da Escola Politécnica, conhecido como Leblanc, tinha se mudado de Paris. Aí, Sophie começou a fingir que era ele, resolvendo os exercícios que os professores mandavam para a casa do estudante. Naquela época, as aulas não eram como hoje, em que os alunos são obrigados a irem à escola todos os dias.
Mas ninguém descobriu o que a Sophie estava fazendo, vovó?
Ah, sim. Depois de algum tempo, o professor de Leblanc, chamado Joseph-Louis Legrange, começou a desconfiar do brilhantismo do aluno, que não gostava muito de estudar e por isso nunca tirava boas notas. Mas Sophie resolvia os exercícios com maestria e só tirava 10. Espantado com a mudança de comportamento do suposto Leblanc, o professor resolveu chamá-lo para o encontro cara a cara e passou a incentivá-la a continuar os estudos. Mas ainda com medo da rejeição por ser mulher, a jovem continuou se passando por Leblanc, principalmente para trocar ideias com matemáticos de outros países. Um deles era o alemão Johann Karl Friedrich Gauss, considerado hoje o príncipe da matemática. E o Leblanc, que na verdade era Sophie disfarçada, fez relevantes observações sobre obras de Gauss e por isso ganhou o importante respeito dele.
Mas, vovó, o Gauss não descobriu a Sophie, não?
Descobriu sim, meu amor. No ano de 1806, o imperador da França, chamado Napoleão, mandou invadir a cidade alemã onde Gauss morava. Sophie pediu para o capitão da tropa militar proteger Gauss. O comandante atendeu ao pedido e disse a Gauss que ele estava a salvo graças à amiga Sophie Germain. E quando Sophie revelou ao matemático quem era realmente, Gauss ficou muito feliz e escreveu uma carta à jovem agradecendo e elogiando o inacreditável exemplo de mulher matemática. Mas além da matemática, Sophie Germain era apaixonada pela física e contribuiu muito com o ramo que é chamado de teoria da elasticidade ou das vibrações. Geralmente, quando olhamos para um prédio alto, imaginamos que ele é seguro se não houver nenhuma possibilidade de balançar, porque se isso acontecer, pensamos logo que ele vai cair, não é?
Sim!
Mas não é bem assim, não, crianças. O balanço dos prédios, que também pode ser chamado de vibração por causa da elasticidade dos materiais, contribui para que eles permaneçam em pé. E é nessa capacidade de uma obra tremer com um terremoto ou um vento forte e mesmo assim não vir ao chão que se baseia a teoria da elasticidade. E essa descoberta foi aplicada pela primeira vez na construção da Torre Eiffel, em 1889. Mas a Sophie não teve nenhum reconhecimento por isso.
Só porque ela era mulher, vovó?
Isso mesmo, mas com toda a discriminação, Sophie teve várias conquistas. Foi a primeira mulher a participar das reuniões da Academia de Ciências da França, reservada até então aos homens. Além disso, por recomendação de Gauss, o trabalho de Sophie Germain foi homenageado com honra ao mérito na Universidade de Göttingen, que fica na Alemanha. Mas no dia 27 de junho de 1831, Sophie morreu vítima do câncer de mama, antes de receber a honraria.
Poxa, vovó, que pena.
Uma grande pena mesmo, minha filha. E até hoje o título de princesa da matemática Sophie Germain não é oficial, mas a persistência dela em aprender é suficiente para que muitos matemáticos se lembrem de Sophie dessa forma. E aí, crianças, gostaram da história da princesa da matemática?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal. Tchau!
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Ciência legal.
Eu gosto muito das histórias da vovó.
Ah, eu também, cheirinho. Agora a gente vai continuar aprendendo e se divertindo. Chegou a hora da nossa gincana legal.
Oba! Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
A gincana legal, galerinha, tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E aí, se acertar, essa equipe ganha 5 pontos.
Legal, Joyce! E em cada prova, uma criança vai representar a sua escola. As outras crianças ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Tudo combinado, então?
Sim!
Então vamos começar a primeira prova.
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu e a Joyce falamos uma frase. E vão faltar algumas palavrinhas pra ela ficar certa e completinha. Aí vocês têm que completar. A gente também vai dar 3 alternativas de resposta.
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amiguinhos pra participar também. E aqui no estúdio, quem vai representar a Escola Berço de Belém, no primeiro bloco, é a Emily Pantoja. Cadê a torcida da Emily?
Emily! Emily! Emily!
E quem vai representar a Escola Madre Zarife é a Jéssica Borges. Cadê a torcida da Jéssica?
Jéssica! Jéssica! Jéssica!
Muito bem, pessoal. Lembrando que não vale só pra resposta, hein? Se outro aluno da escola falar a resposta, a escola perde a vez.
Complete a frase.
Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a Escola Berço de Belém. Cada escola tem 10 segundos para responder. Então aí vai a frase que você precisa completar, Emily. Pontinhos, pontinhos. É a operação fundamental da matemática que realiza a soma dos números. A. Subtração. B. Adição. C. Multiplicação.
C.
Poxa, Joyce, ela errou. Então, vamos passar a chance para Jéssica Borges, da Escola Madre Zarife, repetindo a frase. Pontinho, pontinho, é a operação fundamental da matemática que realiza a soma dos números. Letra A, subtração. Letra B, adição. Ou letra C, multiplicação. Poxa, Jéssica, acabou o seu tempo. A resposta correta é a letra B. A adição é a operação fundamental da matemática que realiza a soma dos números.
Complete a frase.
Vamos para a segunda frase. Jéssica Borges, da Escola Madre Zarife Salles. Preste atenção. Quando diminuímos uma quantidade de outra, realizamos qual operação matemática? Letra A, divisão. Letra B, adição. Ou letra C, subtração.
C, subtração.
Cheirinho, a Jéssica acertou ou errou?
Olha, eu acho que ela acertou!
Jéssica! Jéssica! Jéssica!
Parabéns, Jéssica. 10 pontos para a Escola Madre Zarife.
Complete a frase.
Emily, da Escola Berço de Belém. Preste bastante atenção. Carlos tinha 5 petecas, mas no meio do caminho da escola deixou cair 2. Então ele ficou com... Letra A, 3 petecas... B, 7 petecas ou C, 4 petecas?
A, 3 petecas.
E aí, Joyce?
Eu acho que a Emily acertou, cheirinho.
Emily! Emily! Emily!
10 pontos para a Escola Berço de Belém.
Complete a frase.
Agora é a vez da Jéssica, da Escola Madre Zarife. Maria tirou nota 8 na prova de matemática, mas ganhou 2 pontos por outro trabalho que entregou. Então a nota final de Maria vai ser... Letra A, 10. Letra B, 11. Ou letra C, 9.
Letra A, 10.
Jéssica, você acertou de novo.
Jéssica! Jéssica! Jéssica!
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Muito bem. Até agora o placar da nossa gincana legal é 10 pontos para a Escola Berço de Belém e 20 pontos para a Escola Madre Zarife Salles.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você marcou? Anote aí. O jogo continua no próximo bloco. O Ciência Legal volta.
Já, já.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galerinha! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí! Hoje nós estamos falando sobre as 4 operações fundamentais da matemática. E aqui com a gente estão os alunos da Escola Madre Zarife Salles, acompanhados da professora Marli Duarte e da coordenadora pedagógica, irmã Beatriz Santos.
Olê, olê, olá, Madre Zarife vai ganhar! Olê, olê, olá, Madre Zarife vai ganhar!
E também está aqui a galera da Escola Berço de Belém, junto com a professora Kelly Neri e da orientadora educacional Terezinha Travasso.
Berço, berço! Berço, berço!
Ciência legal!
Nós falamos sobre a adição e a subtração no primeiro bloco. Agora, eu queria saber como vocês acham que essas operações ajudam a gente no dia a dia.
Meu nome é Maria Mariana, eu sou da Escola Berço de Belém. A matemática é importante para fazer compras.
Meu nome é Marielle, sou da Escola Berço de Belém. A matemática é importante para a gente porque a gente precisa fazer as continhas de mais e de menos, da subtração, da adição, da multiplicação e da divisão.
A matemática está presente em todos os momentos da nossa vida, pessoal. Desde as situações mais simples, como em uma ida ao mercado, até em outras mais complicadas, como a construção de uma casa, por exemplo.
Às vezes, a gente acha que só precisa aprender a fazer conta para resolver as provas da escola. Mas não é só para isso, não. A gente aprende matemática para a nossa vida. Se a gente pensar assim, vai ser bem mais fácil gostar dessas continhas.
E por falar em continhas, temos duas outras operações fundamentais: a multiplicação e a divisão.
Para dividir, a gente tem que repartir. Eu divido com você o meu lanchinho.
E pra multiplicar, como é que a gente faz?
Duas vezes cinco dedos, dez dedinhos.
Ciência legal!
A multiplicação, pessoal, é a repetição de um valor por determinado número de vezes. Por exemplo, cada escola veio para o Ciência Legal com 8 alunos. Mas, como são duas escolas, temos o número 8 duas vezes. 8 vezes 2 é igual a 16, que é o total de alunos que hoje está participando do nosso programa.
Os números que multiplicamos são chamados de fatores e o resultado da multiplicação é o produto. No exemplo que a Joyce deu, o 8 e o 2 são os fatores e o resultado 16 é o produto.
Existe uma regrinha básica da multiplicação que já ficou famosa: a ordem dos fatores não altera o produto. Isso quer dizer que não importa se multiplicarmos 8 por 2 ou 2 por 8, porque o resultado será sempre o mesmo, 16. Isso vale para todas as contas de multiplicação.
Agora eu quero ver se vocês são craques em tabuada. Quanto é 2 vezes 5?
6!
Muito bem!
Ah, muito bom! E quanto é 3 vezes 5?
15!
3 vezes 15!
45!
Acertou! É! Galerinha, na multiplicação existem outras regrinhas básicas. Por exemplo, qualquer número multiplicado pelo 1 vai resultar no próprio número. 6 vezes 1 é igual a 6. 300 vezes 1 é igual a 300. A outra regrinha é que qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. 100 vezes 0 é igual a 0. 26 vezes 0 é igual a 0. E assim por diante.
A multiplicação, pessoal, é armada que nem a adição e a subtração. Um número embaixo do outro, todos alinhados à direita. Aí a gente multiplica todos os números de cima pelos de baixo para dar o resultado. O sinal da multiplicação é um X ou um ponto.
A gente usa muito a multiplicação quando quer saber o valor total da compra de várias quantidades do mesmo produto. Ou quando temos várias caixas de lápis e queremos saber a quantidade total de lápis.
E depois da multiplicação, cheirinho, vamos aprender mais sobre a divisão, que geralmente é considerada a operação fundamental mais complicadinha.
A ideia da divisão é encontrar a quantidade de vezes que determinado número está contido em um outro.
Vamos aos exemplos, que fica mais fácil, né, cheirinho?
É sim, Joyce.
Pessoal, se eu tenho 6 livros e pretendo dividi-los para 2 alunos em quantidades iguais, eu preciso verificar quantas vezes o número 2 está contido no número 6. Nesse caso, o resultado é 3.
Outro exemplo. Eu ganhei uma caixa com 9 bombons e tenho 2 amiguinhos com quem eu quero dividir o presente. Um deles é a Joyce.
Obrigado, cheirinho.
Então, são 9 dividido por 3. Eu, a Joyce e outro amiguinho, que é igual a 3. Ou seja, cada um de nós ficou com 3 bombons.
4. Os elementos da divisão são 4. O primeiro é o número que será dividido. Ele se chama dividendo. Já o número que vai dividir, o dividendo, é o divisor. O resultado da divisão é o quociente. E a sobra da divisão é o resto. Quando a divisão é exata, o resto é igual a zero. O sinal da divisão são 2 pontos, um em cima do outro. Às vezes o sinal aparece com um tracinho entre os 2 pontos.
E assim como na multiplicação, a divisão tem regrinhas básicas envolvendo o 1 e o 0. Todo número dividido por 1 é igual ao próprio número. 30 dividido por 1 é igual a 30. 7 dividido por 1 é igual a 7. Já o resultado de 0 dividido por qualquer número é igual a 0 sempre. Então, 0 dividido por 4 é igual a 0. 0 dividido por 1000 é igual a 0 e assim por diante. A outra regra do 0 é que é impossível dividir qualquer número por ele. O resultado da conta, 2 dividido por 0, é impossível.
A partir do que a gente aprendeu aqui na escola, vamos tentar fazer continhas simples de divisão. Aí vai a primeira. 8 dividido por 2.
4!
4 dividido por 2.
2!
5 dividido por 1.
5!
Legal, galerinha. A matemática nem sempre é simples de entender. Mas a partir do momento que a gente entende, tudo fica mais fácil.
É por isso que muitos professores de matemática têm se esforçado tanto para acabar com o título de bicho de 7 cabeças da matemática.
Um exemplo disso, garotada, é um projeto de um pesquisador da Universidade Federal do Pará. Nas aulas, os elementos matemáticos como a soma e a divisão são personagens de espetáculos teatrais.
Que legal, Joyce! E quem vai contar mais detalhes desse trabalho é o nosso repórter criança!
Repórter Criança.
Olá, eu sou Isabelle Risuenho, repórter criança do Ciência Legal. Você já imaginou a matemática em uma divertida aula de teatro?
Não!
Pois é, um professor da Universidade Federal do Pará, a UFPA, está tentando trazer para o ensino de matemática a criatividade do teatro. Quer saber como um projeto funciona?
Sim!
Então fique ligado e preste bastante atenção. A criatividade do teatro pode ser a chave para ensinar matemática na sala de aula. Figurinos, cenários coloridos, divertidos personagens e muita imaginação. E para quem gosta de aprender se divertindo, professor João Batista, da Faculdade de Matemática da UFPA, criou o projeto O Uso do Teatro na Aula de Matemática. O trabalho incentiva professores do ensino fundamental e médio, especialmente das escolas públicas de Belém, a montar encenações sobre os temas ensinados na sala de aula, como nos conta o professor João Batista.
Nossa ideia é reconstruir o ensino de matemática de tal forma que, a partir da aprendizagem, ela seja tão boa e tão gostosa que os próprios alunos se disponham até a fazer teatro disto para mostrar como é lindo a coisa.
No projeto O Uso do Teatro na Aula de Matemática, os personagens são elementos da disciplina. Os mesmos conceitos e fórmulas, explicados pelo professor de forma tradicional, ganham vida nos diálogos entre os atores, sempre de maneira simples e descontraída.
Uma das peças que nós temos é usando figuras planas. Durante essa peça, é preciso que você coloque para dialogar os vários elementos da geometria plana, como reta, círculo, triângulos, retângulos. A ideia fundamental é de que, na escola, a partir do trabalho com os professores e com a contribuição de todos os alunos, principalmente, então vai se reconstruir uma peça em que esses elementos da geometria plana são a personagem da peça.
O projeto do professor João Batista acontece desde 2003. Novidade em muitas escolas públicas de Belém. A ideia, na verdade, é bem antiga.
Na Grécia Antiga, a aula era um teatro. Então, o teatro, ele vem dentro do ensino geral E na matemática, o primeiro grande nome que usou foi Rosvita. Na Idade Média, ela usou bastante teatro para ensinar matemática.
Viram só que legal? O uso do teatro na aula de matemática? A ideia está disponível para aplicação em outras escolas brasileiras. Assim, não tem desculpa para não estudar e aprender essa disciplina que faz parte do nosso dia a dia. E se você quiser saber mais sobre o projeto do professor João Batista, é só entrar em contato pelo e-mail jbn@ufpa.br. Eu sou Isabelle Risuenho, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança! Ciência Legal! Diversão e conhecimento no rádio.
Depois do nosso repórter criança super interessante, é hora da segunda parte da nossa Gincana Legal.
Opa! Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer perguntas para cada escola. E essa segunda parte da gincana funciona igual à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma escola errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos. Cada escola tem 10 segundos para responder.
Você aí em casa, fique preparado também. Anote todos os seus pontos.
Quem vai representar a Escola Berço de Belém é o Marcos Vinícius.
Marcos! Marcos! Marcos!
E quem vai representar a Escola Madre Zarif é a Ana Rita.
Ana! Ana! Ana!
Pessoal, lembrando que não vale só para a resposta, senão a escola perde a vez.
Adivinha o que é?
Vamos para a primeira pergunta. A Escola Berço de Belém começou no primeiro bloco. Agora é a vez da Escola Madre Zarif. E quem responde é a Ana Rita. Em que operação fundamental a ordem dos fatores não altera o produto? Letra A, subtração. Letra B, divisão. Ou letra C, multiplicação?
C.
E aí, Joyce, a Ana acertou?
Acho que a Ana Rita acertou.
Olê, olê, olá! Zarif vai ganhar!
Parabéns, Ana. 10 pontos para a Escola Madre Zarif.
Adivinha o que é?
Agora é a vez da Escola Berço de Belém. E quem responde é o Marcos Vinícius. Como é chamado o resultado de uma divisão? Letra A, dividendo. Letra B, quociente. Ou letra C, resto?
Quociente.
E aí, Joyce, ele acertou?
Acertou! 10 pontos para a Escola Berço de Belém!
Berço! Berço!
Adivinha o que é?
Vamos para a terceira pergunta e quem vai responder é a Ana Rita, da Escola Madre Zarif. João desenhou 3 grupos com 4 bolas em cada grupo. Quantas bolas ele desenhou no total? A, 10, B, 15, C, 12?
12.
Cheirinho, a Ana acertou?
Ai, Joyce, a Ana acertou!
Olê, olê, olá! Zarif vai ganhar!
Adivinha o que é?
Vamos para a última pergunta para a Escola Berço de Belém. E quem responde é o Marcos. Rosa tem 10 moedas de 1 real e quer distribuí-las em quantidades iguais em 2 cofres. Quantas moedas vão ficar em cada cofre? A, 5, B, 6, C, 3,
5.
O Marcos acertou!
Berço, berço!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
E no placar da nossa Gincana Legal até agora, quem está na frente é a Escola Madre Zarif Salles, com 40 pontos! E a Escola Berço de Belém ainda está na disputa com 30 pontos!
Berço! Berço!
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você marcou? Anote aí! O jogo continua no próximo bloco!
E também no próximo bloco, moçada, vamos continuar aprendendo sobre as 4 operações fundamentais com a ajuda de um matemático.
É isso aí, pessoal! Continuem conectados aqui na Rádio Web UFPA. O Ciência Legal volta...
Já, já!
Ciência Legal. diversão e conhecimento no rádio. Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Joyce. E hoje nós estamos falando sobre um assunto muito legal, as quatro operações fundamentais.
Com a gente estão os alunos da escola Madre Zarife Salles, acompanhados da professora Marli Duarte e da coordenadora pedagógica irmã Beatriz Santos.
Também está aqui a galera da escola Berço de Belém, junto com a professora Kelly Neri e da orientadora educacional Terezinha Travasso.
Berço, berço! Berço, berço!
Ciência legal!
Você soma o gasto com sorvete e bala, subtrai do quanto tem, se no fim não sobra nada. Você corre pra mamãe ou pro paizinho, ele pede com carinho, multiplica minha mesada.
Se você se ligar, depressa vai notar, matemática está em todo lugar. Está em suas mãos, ou mesmo nos seus pés, quando você conta de 1 até 10.
Nós já falamos sobre as quatro operações fundamentais. Aprendemos regras, nomes, montagem das contas e outras coisas. Mas a matemática está tão presente nas nossas vidas que ela não serve apenas para fazer contas. A matemática nos ensina lições bem importantes para o relacionamento com outros e com a gente mesmo.
Por exemplo, a adição e a subtração. Elas nos ensinam que podemos somar alegrias, diminuir tristezas, diminuir rancores e somar gentilezas. Somar cuidados e diminuir as brigas. Somar amizades e diminuir as intrigas.
A divisão, por sua vez, apesar de implicar em menos quantidade, pode significar mais qualidade. Dividir o conhecimento, a felicidade e o alimento com alguém é multiplicar sabedoria, paz e o amor.
A multiplicação, então, nos mostra que podemos multiplicar nossos anos de vida se soubermos dividir melhor o nosso tempo para dar atenção à nossa família, aos nossos amiguinhos e a nós mesmos.
Ouviram bem, crianças? As quatro operações fundamentais estão presentes em todos os momentos da nossa vida e nos ensinam muito mais do que a resolução de continhas.
Por isso que eu gosto tanto da matemática, Joyce!
E para dividir com a gente conhecimento, diminuir nossas dúvidas e multiplicar o aprendizado, nós convidamos um matemático para o Papo Ciência de hoje.
Papo Ciência.
O nosso convidado é o professor João Cláudio Brandenberg.
O professor João Cláudio é pesquisador da Faculdade de Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática daqui da Universidade Federal do Pará.
Seja bem-vindo, professor.
Inicialmente, eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui participando com vocês.
Papo Ciência.
Quem tem pergunta para fazer ao professor, ao matemático?
Meu nome é Maria Eduarda, estou representando a Escola Berço de Belém. Por que na adição os nomes dos termos que somamos são iguais e somente o nome do resultado é diferente?
A gente chama os termos da adição de parcelas em função exatamente de poder trabalhar qualquer um deles sem determinar a ordem. Por exemplo, quando nós fazemos 2 mais 3 igual a 5, nós podemos fazer também 3 mais 2 igual a 5. Na multiplicação isso também vai acontecer, por isso que na multiplicação também os termos têm o mesmo nome, que são fatores. As outras duas operações elas não têm essa característica, então é necessário dar um nome para cada termo.
Meu nome é Emily Vitória, eu estou representando a Escola Berço de Belém. Quem inventou a tabuada?
São registros que são feitos em forma de tabela. Tá? A gente tem registros de tábuas de multiplicação, por exemplo, de cerca de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, algo bem antigo. Bom, não se tem certeza se esses são os primeiros registros, mas nós temos registros de tabuadas feitas pelos sumérios cerca de 2000 antes de Cristo.
Papo Ciência.
Meu nome é Ana Luísa, estou representando a Escola Berço de Belém. Por que tem divisão em que o resto não dá zero?
Na verdade, a gente pode ver isso na prática. Você efetua a divisão e quando o resto é zero, você diz que tem o que a gente chama de divisão exata. Por exemplo, você divide 10 por 2, dá 5 e o resto é zero. Se você fizer adição, a quantidade que você tem inferior ao teu divisor, você vai ter restos. É fácil, olha só. Você tinha 10, dividiu por 2, deu 5, resto 0. Agora você não tem 10, você tem 11, você divide por 2, dá 5 e sobra resto 1. A ideia é que a cada problema a gente vai agir dentro de um formato, mas considerando cada caso.
Meu nome é Yasmin, estou representando a Escola Berço de Belém. Quem criou as 4 operações fundamentais?
Na verdade, essas 4 operações, elas surgiram da própria necessidade do homem para sua própria sobrevivência. O homem precisa contar o que ele tem. Por exemplo, você tem em casa os seus brinquedos. Então você precisa contar esses brinquedos e quando você faz isso, você percebe quando um brinquedo não está, aí você procura. Então existe uma necessidade para se ter esse controle. Então assim, com essa necessidade da contagem, é que surgiram as operações.
Papo Ciência.
Meu nome é Maria Mariana, estou representando a Escola Berço de Belém. Por que na subtração não pode diminuir um número menor pelo número maior?
A primeira ideia que a gente tem de subtração é de retirar. Por exemplo, você tem 5 bombons e aí você quer retirar 3 bombons. Então você vai lá na tua caixa de bombons e retira 3 bombons. Mas se você tem 5 bombons e você precisa retirar 6 bombons, você não vai conseguir fazer isso. Então em termos práticos, não dá para fazer. Você não pode ir numa caixa que tem 5 bombons e tirar 6.
Meu nome é Aissa, estou representando a Escola Matos Arif Salles. Por que na divisão o dividendo deve ser o maior que o divisor?
Bom, não precisa ser maior, ele pode ser igual, né? Quando a gente divide 3 por 3, funciona, né? Então o dividendo é igual ao divisor. A explicação é um pouco complicada, mas a ideia é a mesma da subtração. Se você for dividir um número menor por um número maior, você não vai conseguir fazer, porque você não vai conseguir fazer as retiradas. A divisão era uma espécie de subtração sucessiva. Você tem, por exemplo, uma caixa com 20 bombons, você pode ir lá e tirar 5 bombons. Então você vai ver quantas vezes você pode tirar esses 5 bombons e aí você tira. Mas se você tiver, como eu falei, uma caixa com 5 bombons e você resolver tirar 6 bombons, você não consegue. Então o processo é praticamente o mesmo.
Papo Ciência.
Professor, qual foi a coisa mais importante que o senhor aprendeu com a matemática?
O que eu acho mais importante é que a matemática, ela garante pra gente esse processo de enfrentamento que a gente leva no dia a dia. E quando você estuda a matemática, conhece a matemática, ou pelo menos sabe como usar a matemática diante dessas situações, isso vai te ajudar e muito. Uma outra coisa que a matemática, ela ajuda muito a gente, perceber determinados problemas com um olhar mais crítico, um olhar mais apurado, e aí poder tomar decisões que não venham a prejudicar as outras pessoas. Porque a matemática tem regras, então as regras, elas dizem pra gente, olha, você pode fazer isso, você não pode. Aí você pode levar essas regras pra tua vida, e aí isso passa a ser comportamental. Você sabe o que pode fazer, você sabe o que não pode.
Papo Ciência.
Oi, meu nome é Marielle, estou representando a Escola Berço de Belém. Minha pergunta é, por que a divisão pode ser representada pelos símbolos? Um traço, 2 pontinhos e um L.
Tem uma história que fala sobre um mercador, então ele recebia uns garrafões assim, cheios de vinho. E aí, quando ele media, se tinha muito vinho, ele colocava uma cruz, que hoje que representa o sinal de mais. E quando ele media outros garrafões e achava que tinha pouco vinho, ele colocava um tracinho, que hoje representa o sinal de menos. É claro que existem outras vertentes, mas essa aí ela é confirmada por muitos historiadores. O símbolo da multiplicação, bom, no século XVII, quando ele foi criado, ele era uma cruz. Quer dizer, esse X, ele é chamado de Cruz de Santo André. O matemático, a primeira vez, usou esse símbolo como devoto. Ficou e a gente usa até hoje. O símbolo da divisão, um dos primeiros a utilizado, é aquele que leva um traço com um pontinho em cima e um pontinho embaixo. Aí depois o pessoal ficou cansado, tirou o traço, deixou só os 2 pontinhos. Esse símbolo foi criado por um matemático famoso chamado Leibniz, que é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. O traço de fração, aquela barra de divisão, ele é de origem babilônica. Ele é bem antigo.
Papo Ciência.
O Papo Ciência de hoje contou com a presença do professor João Cláudio Brandenberg. Professor, muito obrigada pela sua participação.
Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Vocês gostaram, gente?
Sim!
ciência é legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Bem, crianças, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a escola vencedora da nossa Gincana Legal.
Opa! Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Quero ver a animação da escola Berço de Belém.
Berço, berço. Berço, berço.
E cadê a torcida da escola Madre Zarife?
Olê, olê, olá! Madre Zarife vai ganhar! Olê, olê, olá! Madre Zarife vai ganhar!
Lembrando que o placar até agora está assim, Joyce. A escola Madre Zarife Salles está na frente com 40 pontos. E a escola Berço de Belém ainda está na disputa com 30 pontos.
É isso, pessoal. Chegou a hora da terceira e última prova da gincana.
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, cada escola vai responder uma charadinha. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem alternativas. E a possibilidade de uma escola responder se a outra errar, não existe. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada escola vai ter 20 segundinhos para responder. E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, também se prepare e anote aí os seus pontos.
Quem vai representar a escola Berço de Belém é o João Paulo. Cadê a torcida do João Paulo?
João! João! João!
Quem vai representar a escola Madre Zarife é o Caio Araújo. Cadê a torcida do Caio?
Caio! Caio! Caio!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos coleguinhas ou da professora. Se alguém soprar, a escola que está na vez não vai mais poder responder.
Charada legal.
Vamos para a primeira charada. Vamos começar com a escola Berço de Belém, então. João Paulo, aí vai a sua charada. O que é o que é? Meu sinal é uma cruz, bem menor que a de Jesus. Ganho quantidade sem nenhuma dificuldade. Eu sou a...
Adição.
E aí, Joyce, será que ele acertou a charada?
Eu acho que ele acertou, cheirinho!
Berço, berço!
Charada legal.
Essa disputa está tão emocionante e agora é a vez da escola Madre Zarife. E quem vai responder é o Caio. Caio, o que é o que é? Aumenta a quantidade sem ser soma de verdade. Com habilidade faço isso. Quantas vezes for preciso?
Multiplicação.
Acertou!
Olê, olê, olá! Madre Zarife vai ganhar!
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Então, Berço de Belém está com 80 pontos e Madre Zarife está com 90 pontos.
Madre Zarife é a grande vencedora!
Parabéns às duas escolas, à Escola Berço de Belém e à Escola Madre Zarife. Todas duas são campeãs mesmo. O que, que vocês acharam dessa experiência de participar do programa Ciência Legal?
O meu nome é Marielle, eu estou representando a Escola Berço de Belém. É, o Ciência Legal é muito bom. Eu gostei do cheirinho, ele é muito bonitinho, fofinho. Também gostei da participação do professor. Também a outra escola, ela também é muito boa. Ela estudou bastante pra isso. E nós também. Eu queria dizer que a minha escola e a escola do Madre Zarife, elas são vencedoras porque a gente estuda, né? A gente aprende. A gente faz de tudo pra gente ganhar, mas a gente não ganha. A gente não é perfeito. Quem é perfeito é Deus. Ele que ensina as coisas pra gente.
Meu nome é Kelly. Sou professora do terceiro ano da Escola Berço de Belém. É muito gratificante a gente participar desse programa. Nunca tinha participado de um programa desse. É importante a matemática, como o professor falou, no nosso dia a dia, principalmente trabalhar com a criança, com o lúdico, né? O concreto. É importante também a interação que teve, né, aqui nesse programa. Então eu quero agradecer nossa participação aqui, foi muito bom e obrigada a todos.
Quem mais quer falar?
O meu nome é Jéssica Borges. Eu estou representando a escola Madre Zarife. E eu gostaria de dizer que eu gostei muito de participar do programa. Eu gostei também da participação do professor de matemática. Eu também gostei do cheirinho.
Obrigado.
E só.
Eu sou a irmã Beatriz, atualmente trabalhando na Escola Madres Arife Salles. Também passei pela Escola Berço de Belém, faz parte da nossa congregação, as duas escolas. Como foi comentado aqui, o lúdico, né, é essencial dentro das salas de aula, e principalmente para a matéria de matemática, porque ela sempre mostra assim, esse assombro, esse medo. Eu, particularmente, quando era menor, eu nunca gostei de matemática. E hoje sou professora e dou aula também de matemática, mas assim, com gosto maior, porque aprendi, né, no nosso dia a dia também a amar isso. Então eu quero agradecer, né, a vocês por esse projeto, pela oportunidade de ter nos dado, e que vocês continuem sempre mais. Muito obrigada.
Obrigada, irmã. Bem, gente, eu e o Cheirinho, em nome de toda a equipe do Ciência Legal, agradecemos muito, mas muito mesmo, a participação das escolas Madres Arife Salles e Berço de Belém.
Todos vocês estão de parabéns!
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
O Ciência Legal de hoje, infelizmente, está chegando ao fim.
Joyce, foi tão legal! Eu aprendi muito sobre as quatro operações fundamentais. E vocês, galerinha, gostaram?
Sim! Ciência Legal!
E você, amiguinho que está nos ouvindo, gostou do programa de hoje? Tomara que você tenha feito muitos pontos. E pena que já estamos indo embora. Mas não fique triste, porque na semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, mais crianças estarão aqui para aprender ciência com a gente, não é, Joyce?
Com certeza, Cheirinho. E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato pelo e-mail programacienciaLegal@gmail.com ou no Twitter, @ciencialegal.
Você também pode interagir com a gente no blog www.programacienciaLegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchauzinho, pessoal, e até a próxima semana.
Até a próxima, galerinha.
Tchau.
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital Proext 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programacienciaLegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência interloca histórias bem legais,
conhecimento nunca é demais.
O macaco Cheirinho traz informação,
conjugando as alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.